Está na hora de traduzir a guerra. Vamos analisar a imprensa ucraniana de hoje. Para isso, contamos com o jornalista Miguel Cordeiro. Miguel, boa tarde.
Boa tarde.
E começamos aqui neste programa que é feito com a colaboração de Tânia Olenik, natural da Ucrânia. Começamos com Arestovitch, que deixa o cargo de conselheiro de Zelensky.
Sim, estamos a falar de uma das figuras mais mediáticas na Ucrânia. Oleksiy Arestovitch era até hoje conselheiro de Zelensky. Ele desenhava a estratégia de comunicação do governo, era um dos homens fortes de Zelensky. Para se perceber, falámos disto na semana passada. Na semana passada foi divulgada uma lista de políticos do ano em 2022 na Ucrânia, uma votação por parte da população. O primeiro lugar foi para Zelensky, o segundo para Valery Zaluzny, o comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas, e o terceiro lugar, precisamente para Oleksiy Arestovitch. Isto mostra a importância deste conselheiro que hoje deixa o cargo. Vamos por ordem. Arestovitch hoje escreveu uma carta de demissão do gabinete do presidente, após o que descreveu como um erro grosseiro. O que aconteceu depois do ataque com mísseis russos a um prédio em Dnipro, que já matou 44 pessoas. O conselheiro disse que o míssil foi abatido pelas forças de defesa aérea ucranianas e que foram os destroços que acabaram por cair no prédio residencial. A carta de Arestovitch, a carta de demissão de hoje, é muito curta, pode ler-se. Escrevo esta carta de demissão, quero dar o exemplo de comportamento civilizado, cometi um erro que significa demissão. Estas declarações de Arestovitch sobre ter sido o sistema de defesa aéreo da Ucrânia a provocar a tragédia em Dnipro foram a um jornalista russo. Depois da contestação, Arestovitch justificou-se dizendo que estava radicalmente cansado e fez também um alerta na altura que a suposição sobre um míssil antiaéreo era apenas uma versão que ainda precisava de ser verificada. O conselheiro admitiu que cometeu um erro grave. Hoje apresentou a demissão.
E Miguel, tivemos também hoje a marcar essa atualidade a delegação dos Estados Unidos da América que visitou a Ucrânia.
Com várias reuniões a realizarem-se em Kiev, o apoio militar e económico à Ucrânia foi discutido. Uma delegação dos Estados Unidos da América, chefiada pela subsecretária, assim aqui é, de Estado, e ministra da Defesa, Wendy Sherman, chegou à Ucrânia para uma visita. John Feiner, vice-conselheiro presidencial para a Segurança Nacional, também chegou a Kiev. No Twitter, Wendy Sherman escreve: "Estamos orgulhosos de começar a nossa visita a Kiev com jovens ucranianos dinâmicos que responderam à guerra brutal da Rússia, adaptando os negócios e atividades de direitos humanos para servir o país e também os países vizinhos. Esses líderes vão desempenhar um papel importante na reconstrução da Ucrânia." Ela também se reuniu com o primeiro-ministro, Denis Shmyhal, primeiro-ministro ucraniano, e o chefe do Ministério da Defesa, Oleksiy Reznikov. Durante a reunião foram discutidas questões de apoio militar à Ucrânia e também de assistência na reconstrução do país depois da guerra. Ela diz: "Discutimos os próximos passos para fortalecer a segurança e o apoio diplomático à Ucrânia, para aumentar a pressão sobre a Rússia e para levar os responsáveis pelas atrocidades à justiça." É o que escreve depois dessa reunião com Reznikov. Durante a reunião com o chefe do gabinete do presidente, Andrei Yermak, Sherman diz que os Estados Unidos vão continuar a fornecer assistência de segurança económica, energética e também humanitária para garantir a proteção da liberdade e a soberania e democracia da Ucrânia.
E Miguel, passamos agora para aquilo que escreve hoje o jornal The Independent, que diz que Volodymyr Zelensky já sobreviveu a 12 tentativas de assassinato.
É de facto um artigo do Independent que está em destaque na imprensa ucraniana. O artigo da Pravda ucraniana começa por escrever que, durante uma visita à Ucrânia, o diretor da CIA, Bill Burns, alertou o presidente Zelensky sobre a ameaça de assassinato numa reunião secreta antes da invasão da Rússia. Burns esteve em Kiev antes do início da guerra para informar Zelensky sobre o plano russo de o matar e para verificar a realidade em que Zelensky estava a viver, porque a atitude de Zelensky em relação aos avisos constantes na altura dos Estados Unidos da América era bastante incomum. Segundo a Burns, Biden tinha instruído o diretor da CIA, ex-embaixador dos Estados Unidos na Rússia, a fornecer a Zelensky detalhes exatos sobre as conspirações russas. Isso imediatamente chamou a atenção de Zelensky. Com referência aos funcionários ucranianos que falam para este artigo, está escrito que Zelensky sobreviveu a mais de 12 atentados planeados pelas forças russas desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Pelo menos dois destes atentados a que Zelensky sobreviveu surgiram e ele conseguiu sobreviver, de acordo com este artigo, graças aos serviços de segurança dos Estados Unidos da América.
E Miguel, passamos para a ONU, a Organização das Nações Unidas, diz que o ataque em Dnipro viola as leis da guerra.
O gabinete do secretário-geral da ONU pediu que todos os responsáveis por este crime de guerra sejam levados à justiça. O secretário-geral da ONU, António Guterres, acredita que o ataque com mísseis russos a um prédio residencial em Dnipro é outro exemplo de violação das leis da guerra. Isto foi dito pela representante do gabinete do secretário-geral da ONU, Stéphanie Tremblay. Ela refere que o ataque ao prédio residencial foi um dos mais mortíferos desde o início da guerra e, por sua vez, a coordenadora de assuntos humanitários da ONU na Ucrânia, Denise Brown, fala na necessidade de realizar uma investigação adequada deste crime de guerra e levar todos os responsáveis à justiça.
Miguel, tempo agora para olharmos para um estudo que é anunciado e divulgado também na Pravda sobre a vontade dos europeus no que toca ao fim da guerra.
Os residentes dos países da União Europeia estão divididos quanto à visão do fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Austríacos e alemães estão a favor de um fim rápido da guerra, mesmo à custa de perdas territoriais para a Ucrânia. Holandeses, portugueses e polacos estão contra esta ideia. Estes são dados de uma pesquisa da rede Euroscopia, um estudo feito em 9 países da União Europeia, Portugal, Áustria, Holanda, Polónia, Espanha, França, Alemanha, Itália e Grécia. Ora, mais de 60% das pessoas da Áustria e da Alemanha querem que a guerra termine rapidamente, e o resultado é interessante porque, de facto, o governo alemão é um dos países que mais apoio militar tem dado à Ucrânia. Gregos em 54%, italianos 50% e espanhóis também 50% apoiam um fim rápido da guerra, mesmo à custa de perdas territoriais por parte da Ucrânia. Na Holanda, o número de pessoas que consideram que a guerra deve ter um fim rápido, mesmo com perdas territoriais, reduz para 48%. Em Portugal, 45% das pessoas têm essa opinião e na Polónia, 42%. No geral, em todos os países da União Europeia, deste estudo, feito aqui uma média, 48% são a favor de um fim rápido do conflito, mesmo que a Ucrânia tenha que perder território, mas 32% das pessoas, 32% dos inquiridos, quase um em cada três dos europeus ouvidos neste estudo, opõe-se a esse sacrifício para acelerar a paz.
Termina assim esta guerra traduzida com análise à imprensa da Ucrânia com Miguel Cordeiro e com a ajuda de Tânia Olinick.